Palavra de especialista.
Nós voltamos a falar sobre o perfil do trabalhador escravo no Brasil. Esse perfil foi traçado em pesquisa feita recentemente, encomendada pela Organização Internacional do Trabalho. Quem conversa com a gente é a professora Maria Antonieta da Costa Vieira. Ela coordenou a pesquisa realizada por um grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, qual é o perfil do empregador que explora o trabalho escravo no meio rural, tanto do empreiteiro como do fazendeiro ou empresário?
No caso dos empreiteiros, que são chamados gatos, né? Na nossa pesquisa, nas situações onde o Ministério do Trabalho foi e resgatou trabalhadores, nós encontramos pequenos empreiteiros, na verdade eles costumam ser chamados de gatinhos, né? Com um perfil muito semelhante ao dos próprios trabalhadores, né? Na verdade, eles não tinham capital, transporte, nada disso, mas seriam, assim, trabalhadores com um nível de escolaridade também baixo, que tiveram uma história como trabalhador e que, na verdade, mais se destacaram como um chefe de turma ou alguma coisa assim e passaram a regimentar e organizar os trabalhadores para emprego nas fazendas.
Esses empreiteiros, eles recebem pelo número de trabalhadores que eles apresentam nas fazendas? Como é a remuneração desses gatos?
Olha, eles recebem um X, né, para não só para pagar os trabalhadores, muitas vezes eles é que fazem esse serviço, como uma remuneração um pouco maior, que inclusive ele não faz essa contabilidade com muita clareza, né, para levar trabalhadores. E ele não só leva os trabalhadores, como muitas vezes gerencia o trabalho deles na fazenda pelo tempo que estão lá, né? Fornece alimentação, controla o trabalho, faz os pagamentos, porque muitas vezes interessa para o proprietário se desvincular totalmente do controle desta forma de trabalho, que geralmente é um trabalho temporário, né? Um trabalho, por exemplo, para limpar pastagens. Então, ele não quer fazer uma contratação pela fazenda. Então, quem faz isso é o gato.
E o fazendeiro que contrata o gato, ele, pela que a pesquisa mostrou, o fazendeiro está consciente das situações a que os trabalhadores são submetidos?
Então, olha, no caso dos empregadores, né, a pesquisa que nós fizemos, nós trabalhamos com empregadores que tiveram situação de trabalho escravo nas suas terras. E a grande maioria eram grandes fazendas, né? Que utiliza tecnologia extremamente sofisticada, né? Fazendas principalmente de pecuária, mas também de campo. E esses empregadores, na verdade, têm uma divisão na sua fazenda. Eles têm um grupo de trabalhadores fixos, né? Com remuneração adequada, registrado, seguindo a legislação trabalhista, e para algumas funções, né, como esse trabalho temporário, contratam essas turmas e muitas vezes com a mediação do gato, né? Então, quer dizer, na verdade, o empreendimento extremamente moderno, vamos dizer assim, tecnologicamente sofisticado, acaba combinando com um sistema extremamente tradicional, né, fora de direitos trabalhistas e de superexploração, né? Na maior parte das vezes, os empresários, os empregadores, não moram na fazenda, né? Eles moram em capitais, moram em cidade, enfim. Mas isso acontece na fazenda deles.
A senhora acha que eles não têm consciência ou eles fecham os olhos, eles não querem ver?
Na verdade, eles aceitam isso na medida em que eles são responsáveis, né, porque estão contratando essa forma de trabalho não é nem legal, né? E isso, inclusive, tem diminuído por conta da fiscalização, né? Porque, do ponto de vista econômico, é mais rentável você contratar para um trabalho temporário um empreiteiro que leva lá uns homens e que não tem nenhum tipo de garantia, seja para acidente de trabalho, condições de trabalho, mas é uma coisa temporária.
Pelo que eu estou entendendo, assim, quando o trabalhador escravizado é descoberto, o trabalho escravo é descoberto, o gato é punido, mas então o proprietário da terra não é punido pelo Ministério do Trabalho?
É punido, sim, ele é o grande responsável. E é por isso, né, justamente porque ele, o que acontece na fazenda dele é responsabilidade dele. Né? Em função dessa fiscalização, está havendo uma diminuição no número de contratação indireta por gatos, etc. Né? Justamente porque o proprietário é, sim, responsabilizado. Ele é responsabilizado, ele tem que pagar multas, ele tem que registrar todos os trabalhadores que estavam nessa situação, né? E ele passa a fazer parte, inclusive, de uma lista que o Ministério do Trabalho, né, desde que constate trabalho escravo ali, e ele recebe várias punições em relação a empréstimos de bancos oficiais e assim por diante. Por um período de 2 anos, ele não pode ter acesso, por exemplo, a empréstimos. Então, este tipo de punição está refletindo no comportamento desses empregadores, né? Principalmente em algumas regiões, por exemplo, como o sul do Pará. Então, agora é mais difícil você ter trabalhadores que se mantêm nessa situação, né? Em grandes fazendas.
Certo. A senhora falou que então que os números de trabalho escravo diminuíram. A senhora tem dados?
Em alguns locais,
sim,
né?
A senhora tem dados, assim, números para.
Olha, nesse momento eu não tenho. Eu não estou com informações mais recentes, quantitativas aqui, né? Certo. Mas o Ministério do Trabalho tem. A CPT também, a Comissão Pastoral da Terra, ela faz uma estatística permanente. Daria para encontrar, para ver esses dados com eles. O que tem acontecido é que em algumas regiões que eram campeãs de trabalho escravo, como o sul do Pará, tem havido uma diminuição no número de casos. Mas acontece que a fiscalização, ela é muito precária quando a gente considera o país como um todo. Quando você tem denúncias, é que o problema aparece. Na verdade, não é que você não tenha trabalho escravo em outros locais, né? Você não tem divulgação. Tem acontecido, por exemplo, no Nordeste, na região Sul, no Paraná, Santa Catarina, tem aumentado o número de trabalhadores escravos. Você fala, bom, mas agora está aumentando aí. Não é que está aumentando, é que agora está sendo descoberto. Na verdade, é mais isso, né, do que você ter uma diminuição. Porque essa realidade, ela existe no país como um todo, e como ela o nível de impunidade é muito grande, esse processo continua. Então, no momento em que você tem uma fiscalização mais eficiente, você aumenta o número de trabalhadores escravos. Por quê? Porque eles são descobertos. E houve uma mudança, Renata, em relação ao que se entende por trabalho escravo, que é o seguinte, você tem atualmente, pensando em termos do referencial jurídico, né, do trabalho escravo, as situações onde você tem trabalho degradante, né, e o que é o trabalho degradante? Trabalho em condições extremamente precárias, sem alojamento, com barracos de lona, isso é considerado trabalho degradante e é entendido como trabalho escravo.
Mesmo que a pessoa receba o salário, mas está em situação de moradia degradante, não tem água potável, então
assim,
recebe o seu salário, mas não tem uma condição de vida boa. E aí é trabalho escravo.
Tem uma muito precária, né? Jornada exaustiva, né? É porque o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, né, incorporou, né, reduzir alguém à condição análoga de escravo, a ideia também do trabalho degradante. Então, nesse sentido, amplia, quer dizer, não é só o trabalhador escravo, não é só aquele que está com correntes amarrado ou sob ameaça de armas, né? Então, com isso, você tem uma expansão das situações consideradas como trabalho escravo. Às vezes, num sentido mais restrito, se utilizava trabalho escravo apenas para situações onde havia privação de liberdade. Ele ser coagido por armas aí não sair da fazenda, né? Ou por dívidas ou coisas desse tipo. Então, agora com essa definição mais ampla, você tem uma ampliação também das situações que estão por aí, né? Que existem no país inteiro. Em geral, os empregadores não reconhecem que na sua fazenda houve, esses aí, né, que a gente entrevistou, como situação de trabalho escravo. Eles acham que, na verdade, não é isso, se sentem injustiçados, né, que a legislação, que eles não estão respondendo à legislação, mas que, na verdade, a situação não é de trabalho escravo e assim por diante. Né? Então, existe uma discordância aí daquilo que é considerado legalmente como trabalho escravo, né?
Eles discordam, mas ainda assim são punidos e vão
Sim.
à justiça, né?
Sim, porque é uma questão legal.
Certo. Agora, a senhora acredita que com os resultados desse trabalho, a OIT pode, por exemplo, pressionar o governo brasileiro a aumentar a fiscalização, assim, de forma prática? Em que esse trabalho...
Em que trabalho pode ajudar, né?
Exatamente.
Veja o seguinte, a OIT tem tido uma participação importante, né, no combate ao trabalho escravo, desde há mais de uma década, né, com as campanhas contra o trabalho escravo e tal, a OIT tem tido um papel importante, seja de denúncia, seja de apoio para dar visibilidade ao problema, etc. Né? O que me parece que essa pesquisa pode trazer é, primeiro, um conhecimento um pouco mais consistente de quem são esses trabalhadores, esses empresários, esses gatos. Né? Porque essa é uma situação de pesquisa muito difícil. Muito difícil você ter acesso ao trabalhador escravo. Né? Então, você tem um pouco mais o perfil desse trabalhador. E para quê? Né? Eu acho que principalmente para se pensar em políticas públicas. Por exemplo, ações de prevenção, né? E de reinserção desses trabalhadores resgatados. Essa é uma população que está demandando qualificação profissional, está demandando programas de reforma agrária, apoio à produção familiar, ações de prevenção no sentido de educação, seja, e aí a gente pode falar para esses trabalhadores, mas pode falar também para a sociedade em geral, né? Dar visibilidade a essas questões e até para os próprios empregadores, né? Porque as próprias associações de empregadores têm feito alguns movimentos no sentido de alertar os empregadores, os empresários, etc., né? com essa questão do trabalho escravo. Então, eu acho que o sentido mais importante dessa pesquisa é fornecer elementos para formulação e reorientação das políticas públicas nessa área, que isso sim é alguma coisa que ainda fica muito a desejar. Né? Eu acho que a fiscalização tem trazido uma contribuição importante e ela é fundamental de ser mantida, porque sem fiscalização a impunidade volta a operar. Né? Mas, por outro lado, as políticas públicas voltadas para prevenção e reinserção são fundamentais. E eu acho que é nesse sentido que essa pesquisa pode contribuir.
Professora, e a pesquisa foi realizada em quais estados do Brasil?
Os estados que nós trabalhamos foram aqueles onde havia uma maior incidência de trabalho escravo. Pará, Mato Grosso, Bahia, Goiás e Tocantins.
Tem mais alguma coisa que a gente não abordou agora nessa entrevista que a senhora queira acrescentar sobre a pesquisa, que a senhora considere relevante?
Nós percebemos que 60% dos trabalhadores entrevistados já tinham passado anteriormente por situações de trabalho escravo. E quando eu digo aqui situação de trabalho escravo, a gente selecionou apenas aonde havia realmente privação da liberdade. Então, 60% dessas pessoas na sua vida já tinha passado por situação de trabalho escravo e apenas 12% tinha sido resgatado. Né? Isso significa que a cada 8 trabalhadores, 7 não foram alcançados pela fiscalização. A gente não pode fazer essa conta imediatamente, mas a gente poderia dizer que é possível que o número de trabalhadores escravos seja muito maior, quer dizer, a cada um libertado, você teria 7, né, que não foram alcançados pela fiscalização. Então, essa é uma questão extremamente relevante e demonstra a importância de você manter as políticas de fiscalização.
Professora, muito obrigada por sua entrevista. Nós falamos com a professora Maria Antonieta da Costa Vieira sobre o perfil do trabalhador escravizado no Brasil. O Palavra de Especialista teve produção de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Jairo Santos e coordenação de Aprígio Nogueira. Esse e outros programas da Rádio Câmara estão disponíveis no endereço www.radio.câmara.gov.br. Eu sou Renata Torres e na semana que vem a gente tem mais. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.